No nosso noticiário P7 desta segunda-feira, eu vou conversar com César Rosin, ele que é do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e conversa conosco a respeito aí dessa situação do reajuste para o magistério aqui do nosso município. Primeiramente, César, bom dia, obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Rinaldo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga.
César, na última quinta-feira, dia 15, houve uma das reuniões com o Executivo Municipal para tratar sobre um reajuste para o magistério. Como que foi essa reunião? Que pontos foram definidos a partir deste encontro? E também se houveram outros encontros anteriores que você queira destacar.
Rinaldo, as nossas conversas com o Poder Executivo Municipal já deram início no mês de janeiro desse ano.
Positivo.
Como de praxe, sempre no mês de janeiro o sindicato se reúne com o gestor da administração municipal, onde a gente começa a discutir reajustes salariais para todos os servidores, sejam eles do quadro do magistério, assim como os demais. Reuniões também realizadas no mês de fevereiro e no dia 3 de maio teria ocorrido a última reunião com o gestor. Após essa reunião no dia 3, ele nos deu um prazo, requerer um prazo aí de cerca de 20 dias, a gente respeitou o prazo, não tivemos resposta, oficiamos o prefeito e até então também sem resposta. Nesse meio de campo, nesse meio tempo, acabou sendo marcada essa reunião que ocorreu na data do dia 15, na última quinta-feira. Nessa reunião, esteve presente representantes do sindicato, representantes da categoria do magistério, representantes da Câmara Municipal e representantes do Poder Executivo Municipal. Nessa reunião, infelizmente, que ocorreu na última quinta-feira, dia 15, acabamos tendo a resposta oficial da boca do prefeito, que foi o não. Não será concedido o reajuste para os servidores do quadro do Magistério Municipal.
Qual que é a reivindicação dos professores? O que realmente eles querem?
A reivindicação dos professores é a seguinte. Então nós temos uma lei do ano de 2008, a lei 11.738, que é denominada como piso do MEC. Essa lei, ela está em pleno vigor. Nunca houve alteração dela e nunca houve a nulidade. Ela está eficaz, em pleno vapor, como costumo falar. O que acontece? A Prefeitura Municipal de Palmeira, ela concedeu a todos os servidores, dentre eles os profissionais do magistério, o percentual de 5,93%. O MEC, né, o Ministério da Educação, ele, por sua vez, este ano de 2023, concedeu 14,95%. O que se reivindica? Exatamente essa diferença. Algo ali na casa de 9%, um pouquinho acima desse índice. Essa é a reivindicação das professoras. Outro ponto que é necessário frisar, além dessa diferença salarial, é o respeito para com os profissionais da educação. Falo isso pelo seguinte, Rinaldo e ouvintes. Na segunda-feira da semana retrasada, houve uma manifestação de um grupo de professores onde estavam pleiteando ali, estavam pedindo, né, demonstrando a sua insatisfação com o Poder Executivo, ali na figura do prefeito e demais autoridades. E uma pessoa que é do grupo da administração, que é da direção da Secretaria de Educação, fez uma publicação em redes de Facebook, Twitter, não sei te dizer, mas em redes sociais, onde ela foi assim infeliz na sua colocação. Digo isso pelo seguinte, porque ela colocou, abre aspas, o que desvaloriza a educação são atestados fraudulentos, entre parênteses, e isso tem bastante, fecha aspas. Veja bem, Rinaldo, ouvintes, nós estamos aqui diante de uma situação que é preocupante. Tá preocupante por quê? Porque ela está acusando todos os profissionais da educação de Palmeira. Sejam professores, sejam motoristas, seja merendeira, seja secretária de escola, seja um auxiliar de serviços gerais. É uma acusação que está tendo atestados falsos, atestados fraudulentos. Veja bem, a prefeitura tem um sistema de freios e contrafreios com relação a atestados médicos, que é a perícia médica. Né? Então, aqui em Palmeira, quando o servidor apresenta um atestado acima de 2, 3 dias, ele vai para a perícia. Vai para a perícia, o perito, que é um médico, vai analisar o atestado apresentado e vai dizer se a pessoa vai ficar afastada ou não vai ficar afastada. Então, compete a quem? Ao perito. Né? Nós estamos falando aqui, outra questão que nós podemos aqui abrancar, quem que está concedendo atestados falsos? Veja bem, ó, que a gente vai avançando. E se essa pessoa da direção, ela efetivamente, realmente, ela tem conhecimento que existe algum ou alguns, porque ela fala bastante atestado, servidores que, apresentando atestado frio, o que ela fez? Ela tomou algum tipo de providência? Se sim, quais foram as providências? Se não, por que não? E nós temos uma situação, em caso da não, da omissão dela, do não agir dela, que isso se chama prevaricação. Isso é crime, tipificado no artigo 319 do Código Penal. Então, se a pessoa que está na gestão tem conhecimento de alguma irregularidade e se omitiu quanto essa irregularidade, ela sim está praticando um crime contra a gestão, um crime pela sua omissão, e ela pode sim responder, inclusive até criminalmente. Então, o que os professores querem? O que os profissionais da educação querem? Respeito e valorização. Para isso, nós teremos uma cidade educadora.
Você comentou que algumas manifestações estão acontecendo, foram realizadas por alguns professores. Como é que tem sido essa organização da classe?
A classe vem se unindo de uma forma muito pacífica, muito ordeira. Foi criado um grupo de WhatsApp, né, por essas profissionais. Eu estou nesse grupo, tem alguns integrantes também do Poder Legislativo nesse grupo. Eu quero deixar bem claro que não está sendo feito política dentro desses grupos. Grupo apenas que vem tratando, vem discutindo ideias, vem discutindo posicionamentos. Lógico que em um grupo de pessoas as ideias às vezes divergem, mas todas com um único ideal, que é buscar essa valorização e esse reconhecimento da gestão municipal.
Para que os nossos ouvintes também possam entender, como que seria o cálculo desse reajuste? Você falou que o prefeito concedeu um valor e que o MEC teria dado outro valor. Como que é feito esse cálculo?
O cálculo é feito com base nas leis do Fundeb. Isso vem já determinado de Brasília para cá, né? Com base na questão lá de média de alunos. É um cálculo um pouco complexo para poder estar explicando aqui de forma detalhada.
Sim, mas ele é feito por lei.
Sim, ele é feito por lei. A lei está prevista lá na lei do Fundeb e na lei 11.738 de 2008.
César, foi enviado à Câmara Municipal de Palmeira um projeto de lei do Executivo que dá esse reajuste para os professores que estão no nível 1. Como que este projeto foi avaliado pelos professores? Eu gostaria que você explicasse essa situação.
Reinaldo, esse projeto foi avaliado com muita repulsa por grande parte do quadro do magistério. Explico para vocês o motivo. Para que eu possa trazer de uma forma muito clara, muito coesa, para que os ouvintes possam compreender, faça necessário eu explicar um pouquinho da metodologia de avanços e progressões que ocorrem dentro do serviço público na Prefeitura Municipal de Palmeira. Pois bem, na Prefeitura, todo e qualquer profissional, quando ele ingressa através de um concurso público, né, então ele se torna um servidor público. Nós temos duas leis no município, uma que é a Lei 4132 de 2016, que é o Plano de Cargos e Salários do Quadro Civil, que é denominado, onde engloba todos os demais profissionais, e nós temos a Lei 4133 de 2016, que é o Plano de Cargos e Salários do Quadro do Magistério. Pois bem, nesse quadro do magistério, nesse plano de cargos e salários, o que diz lá a lei? Quando eu entro, eu vou estar lá nível 1, tá? Então, digamos que o meu salário base do nível 1 é do valor de R$1.000. Quando eu vou terminar meu estágio probatório, eu vou ser efetivado, né? E vou ter, a partir daí, adquirir a tal da estabilidade, como o pessoal costuma chamar, eu vou poder protocolar um avanço desde que eu tenha o cargo de graduação. Lógico, professor, uma graduação dentro da área da educação. Um exemplo, letras, pedagogia. Com esse título de graduação, a pessoa ali, o servidor ou a servidora, irá elevar uma gratificação de 25%. Esse acréscimo de 25%, ele se dá sobre o piso inicial, então, ou seja, sobre o
suposto
nível 1.
Mil real.
Exatamente, do suposto mil reais. Então, de mil reais, a pessoa passa a receber R$1.250. E assim vai. Depois, se eu tiver uma pós-graduação, eu ganho mais um acréscimo, que vai ser um acréscimo sobre o nível 2, que, por sua vez, é sobre o nível 1. Então, ele vai compondo essa escala de progressão. O que que está acontecendo nesse projeto encaminhado pelo Poder Executivo? Ele apenas está prevendo a correção dos 9,02% que estão faltando para os profissionais que estão no nível 1, não deixando que os efeitos sejam progressivos, e quando, na verdade, devem ser lineares, porque a lei está muito clara. E outra questão que nos traz uma grande indignação é o porquê que a administração municipal vem agindo dessa forma, porque na própria Lei 4133, que é o Plano de Cargos e Salários do quadro do Magistério do Município, tem a previsão expressa, Rinaldo. Lá no seu artigo 54, parágrafo 3º, está lá dizendo o seguinte, que sempre que ocorrer alteração na lei federal lá que garante o piso do MEC, na Lei 11.738, as tabelas, todas as tabelas anexas, né, onde vão fazer ali as progressões dos professores, elas serão corrigidas automaticamente. Então, isso está expresso. Isso aí a gente conseguiu com a antiga gestão, né, no ano de 2018, inserir na lei. Para quê? Para que não houvesse mais esse tipo de confusão que está ocorrendo aqui. Mas, infelizmente, ano passado a gente teve um problema, conseguimos contornar, conseguimos resolver. Esse ano, infelizmente, até o momento, a gente não consegue. Mas, então, que gostaria assim, de poder passar para os ouvintes, assim como para a sua pessoa e para todos, que é uma questão assim, de interpretação equivocada no nosso entendimento do Poder Executivo.
E até o momento, o que a categoria recebeu neste ano de reajuste ou reposição salarial?
Esse ano a categoria recebeu o índice de 5,93%.
Igual a todos os outros funcionários da Prefeitura.
Todos os demais porcento.
Como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, como que você avalia a adesão da classe a esta reivindicação?
Excelente. É claro que a gente tem algumas profissionais, algumas professoras que estão em cargos, digamos, de comissão, e elas ficam naquela situação, né? Quero ter o reajuste, mas não vou lá me expor. A gente entende, respeita essas pessoas que estão nessa situação. Mas eu tenho um grande número de pessoas, seja da parte do quadro ativo como dos inativos, que são os aposentados, né? A adesão é muito grande.
E quais são os próximos passos, tanto desta comissão ou da rede de professores e o sindicato?
Então, como na reunião realizada na última quinta-feira, no dia 15, né, acabamos não conseguindo avançar nas conversas, a gente recebeu um não do prefeito, não nos resta outra alternativa senão publicar um edital, convocar uma Assembleia Geral Extraordinária e nessa Assembleia a gente deliberar os assuntos e colocar em aprovação. Então, quando será realizada a Assembleia? Muito possivelmente entre os dias 28 e 29 agora de junho. Tá? Então, na próxima semana a gente já provavelmente estará realizando essa Assembleia.
E quanto ao representante da classe, vocês estudam a realização de uma paralisação ou mesmo greve? Isso também pode ser decidido nessa Assembleia?
Sim. Essa Assembleia a gente vai, caso, obviamente, né, se a Prefeitura, se o Poder Executivo tiver alguma proposta, a gente está aberto a receber essas propostas da Prefeitura e discutir para que não ocorra algo nesse sentido, paralisação ou greve. Agora, nesse momento, eu vejo hoje, no dia de hoje, a propensão cada dia maior disso acontecer.
César, nós agradecemos aí a sua presença e deixo aí os microfones caso você tenha mais uma informação ou alguma outra ideia para deixar para os nossos ouvintes.
Rina, eu agradeço a oportunidade que a Rádio Ipiranga está nos concedendo E destaco aqui a todos os ouvintes que não é uma questão mas poxa vida, se esse cara 1 ano e meio, 2 anos sem trabalhar, né, como tem algumas pessoas que falam, e estavam recebendo. É uma questão de direito, é uma questão de lei, é uma questão de valorização desses profissionais. A gente nunca pode esquecer que hoje nós ocupamos e somos quem somos porque teve um ou vários ou alguns professores, né, que nos foram educando e nos ensinando ao longo da vida. Então, caso venha a ocorrer greve, caso venha a ocorrer paralisação, quero deixar bem claro que não será de um dia para o outro, será muito bem programado, previamente comunicados os pais, previamente comunicado o município, a rádio, tudo para que isso ocorra de uma forma muito clara, muito objetiva e que todos possam ganhar aquilo que é o objetivo.
Obrigado, César. Os microfones da Ipiranga FM sempre à disposição dos professores e também do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.